DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 15 de abril. Os presidentes da Rússia e Estados Unidos falaram na segunda-feira, à noite, por telefone, sobre a situação na Ucrânia. Barack Obama terá alertado Vladimir Putin para um possível isolamento russo, caso este líder não cesse o apoio aos separatistas pró-russos. Em resposta, Vladimir Putin disse que as alegações de ingerência russa na Ucrânia são infundamentadas. Entretanto, a União Europeia aprovou mais sanções contra cidadãos individuais que motivam a contenda entre a Rússia e a Ucrânia. Mais informação sobre este tema à frente no jornal. A Missão de Observação Eleitoral da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, às eleições gerais da Guiné-Bissau, anunciou que a votação foi livre, credível e transparente. Leonardo Simão, chefe de missão, conclui que as eleições gerais de 13 de abril respeitaram os princípios e procedimentos internacionais. Leonardo Simão disse ainda que a missão registou constrangimentos de ordem técnica resolvidos durante o dia e que não puseram em causa o ato eleitoral. O candidato da Frelimo, partido no poder em Moçambique às eleições presidenciais de outubro, Filipe Nyusi, refuta a acusação de estar a fazer campanha eleitoral ilegal em comícios do presidente da República, Armando Guebuza. Vários juristas e organizações da sociedade civil acusam Armando Guebuza e Filipe Nyusi de violarem a lei eleitoral e de abusarem dos recursos do Estado a favor da candidatura de Nyusi às presidenciais de outubro. Filipe Nyusi refuta as acusações e assume-se como convidado do presidente da República. O ministro angolano da Saúde, José Van Dunen, apelou à vigilância no combate ao surto epidémico causado pelo vírus Ébola, que afeta a Guiné-Conakry e a Libéria. O apelo foi feito na abertura da reunião de peritos, que durante dois dias vão preparar o primeiro encontro de ministros da saúde africanos, que começa quarta-feira em Luanda. Um surto de febre hemorrágica causado pelo vírus Ébola já provocou pelo menos 116 mortos entre os 187 casos registados no continente. Na Nigéria, um duplo atentado à bomba fez na segunda-feira 71 mortos e 128 feridos numa estação de autocarros perto da capital da Nigéria. O presidente do país, Goodluck Jonathan, culpou o grupo radical islâmico Boko Haram pelo ataque. Desde 2009, os atentados perpetrados por este grupo no norte e centro da Nigéria fizeram milhares de mortos. Dois terços das armas químicas da Síria foram já removidas do país, de acordo com a missão de observação da recolha deste material de guerra. A Organização para a Proibição de Armas Químicas disse na segunda-feira que a Síria aumentou as suas entregas com vista a atingir os prazos previstos para junho, estabelecidos pelas Nações Unidas. O diário norte-americano Washington Post e a edição eletrónica norte-americana do britânico Guardian ganharam o prémio Pulitzer de Serviço Público por uma série de reportagens que expuseram os programas de espionagem da Agência de Segurança Nacional norte-americana. Uma equipa de 28 jornalistas do Washington Post e Glenn Greenwald, antigo repórter principal do Guardian, basearam os artigos em documentos secretos cedidos por Edward Snowden, ex-analista norte-americano, que se exilou, entretanto, na Rússia. Os homossexuais de Malta vão poder casar e receber os mesmos direitos que os casais heterossexuais. A ilha tornou-se ontem na 12ª nação europeia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi também aprovada uma lei de adoção por casais gay. Depois das críticas por parte da Igreja Católica, o Parlamento maltês aprovou as novas leis com 37 votos a favor e 30 abstenções. Não houve votos contra. A petrolífera angolana Sonangol anunciou que o leilão de 10 novos blocos para exploração nas bacias terrestres dos rios Kwanza e Congo será feito no próximo dia 30 de maio. Em janeiro passado, em conferência de imprensa, Severino Cardoso, diretor da exploração da Sonangol, disse que os 10 blocos representam mais de metade das reservas conhecidas de petróleo de Angola. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. União Europeia alarga sanções contra os movimentos pró-russos. Terminou o processo de ressarcimento eleitoral dos imigrantes moçambicanos. 3 anos depois da queda do antigo regime, a Líbia continua à procura de uma nova Constituição. São os destaques desta terça-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, manifestou enorme inquietação junto do homólogo russo Vladimir Putin pelas ações de Moscovo na Ucrânia e apelou às forças irregulares para entregarem as armas. Durante uma conversa telefónica esta segunda-feira, Obama apelou a Putin para usar a sua influência junto dos grupos armados pró-russos e convencê-los a abandonar os edifícios que ocupam. A informação foi avançada por um comunicado de imprensa da Casa Branca, depois de, nas últimas 48 horas, terem sido registados em diversas cidades do leste da Ucrânia, de maioria russófona, uma série de ataques pró-russos, aparentemente coordenados. Em resposta às preocupações expressas pelo presidente americano sobre uma pretensa ingerência russa na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin expressou, e passo a citar, que tais especulações são baseadas em informações sem fundamento. Segundo o Kremlin, os dois chefes de Estado concordaram em prosseguir os esforços para garantir uma solução diplomática. Entretanto, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia circunscrevem cada vez mais a relação dos Estados-membros com a Rússia. São já 33 as pessoas provenientes da Rússia e Ucrânia cujos bens foram congelados e que estão impedidas de entrar na Comunidade Europeia. A decisão da União Europeia em alargar a lista das personalidades russas e ucranianas abrangidas por sanções foi anunciada por Catherine Ashton, chefe da diplomacia europeia, na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros na cidade do Luxemburgo.
Estas tentativas de desestabilizar a Ucrânia têm de parar. Nós defendemos veementemente a unidade, a soberania e a integridade do território ucraniano. Nós apelamos à Rússia que faça o mesmo e que retire as suas tropas da fronteira com a Ucrânia.
Catherine Ashton avisou que caso a situação se prolongue na Ucrânia, a União Europeia deverá impor sanções económicas. Mas antes de tal, a diplomata reitera o aviso.
Vamos continuar também com o nosso esforço diplomático para pôr termo à crise e estabilizar a situação na região. É crucial que a Rússia e a Ucrânia estabeleçam um diálogo com vista a uma solução política.
Porém, alguns dirigentes europeus pediram sanções mais duras, como o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico William Hague. A terceira etapa de sanções, com efeitos económicos, ainda permanece na gaveta. Esta é uma oportunidade importante para a Rússia para mostrar que está preparada para usar a via diplomática para pôr termo a esta crise. Mas devo dizer que não houve sinais russos nesse sentido até agora e esse é motivo pelo qual concordamos em estabelecer sanções adicionais. A União Europeia espera agora o resultado da reunião entre os Estados-membros, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, na quinta-feira em Genebra. A terceira etapa das sanções, que prevê, por exemplo, o embargo à importação de bens russos, será decidida pela União Europeia, caso a Rússia não mostre interesse em pôr termo à situação. Laurent Fabius, chefe da pasta dos negócios estrangeiros no governo de Paris, anunciou ainda que os líderes estariam dispostos a tomar tal decisão já depois da Páscoa. A União Europeia recebeu também com bons olhos a ideia, entretanto proposta pelo presidente interino ucraniano, Oleksandr Turchinov, em realizar um referendo nacional a propósito de uma maior autonomia para as regiões.
DW, terça-feira.
Vamos agora à pergunta de hoje. Acha que a Rússia pretende seguir a via diplomática para pôr termo à crise na Ucrânia?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Angola é o país com maiores despesas militares na África subsaariana. Esta é a conclusão de um novo relatório do CIPRI, o Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz, de Estocolmo. No ano passado, Angola aumentou os gastos com as Forças Armadas e ultrapassou a África do Sul ao nível dos gastos militares. Segundo o CIPRI, o aumento foi impulsionado pelas receitas do petróleo. Guilherme Correia da Silva fala-nos mais sobre este relatório.
Com a ajuda das receitas do petróleo, Angola gasta cada vez mais dinheiro com as Forças Armadas, afirma o Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo, CIPRI. Em 2013, Angola aumentou as despesas militares em 36% relativamente ao ano anterior. Angola é agora o país com maiores gastos com as Forças Armadas na África subsaariana. No ano passado, a fatura militar angolana foi de 6,1 mil milhões de dólares, segundo um relatório do CIPRI divulgado esta segunda-feira. Samuel Perlow Freeman, um dos autores do relatório, diz que a razão que explica esta aposta militar não é clara.
Já não há guerra civil. Há uma pequena rebelião em Cabinda, mas que dificilmente explica estes níveis de despesas militares. No entanto, Angola tem muito dinheiro vindo do petróleo e muita corrupção.
Samuel Perlow Freeman diz que estes dois fatores podem estar relacionados entre si e com o aumento dos gastos militares.
Por exemplo, para o uso das despesas militares como um instrumento de patrocínio, dando posições no exército a certos grupos minoritários. Angola tem também um historial de corrupção na compra de armas, por exemplo, o escândalo Angola Gate com a França.
Em África, só a Argélia tem uma fatura militar mais elevada do que Angola, 10,4 mil milhões de dólares em 2013, segundo o CIPRI. O Instituto Sueco diz não ter recebido dados recentes sobre Moçambique, que há um ano é palco de conflitos armados entre antigos guerrilheiros da RENAMO e as forças de segurança. Em geral, os gastos militares em África aumentaram 8,3% no ano passado, em relação a 2012, mas a tendência mundial é para que as despesas militares diminuam, segundo o CIPRI. No ano passado, os gastos militares em todo o mundo caíram 1,9%. Foi o segundo ano consecutivo em que as despesas diminuíram, principalmente devido aos cortes do país que mais gasta a nível militar, os Estados Unidos da América. Mas não são só os norte-americanos a poupar. Nos países da NATO da Europa Ocidental, as despesas militares também diminuíram face à crise económica, com exceção da Alemanha e da Polónia. Ainda assim, a NATO continua a ser quem paga a maior fatura militar, explica Michael Brazorska, do Instituto para Estudos de Paz e Política de Segurança em Hamburgo.
Somando tudo, os números da NATO em conjunto correspondem a 2/3 das despesas militares mundiais.
Este desequilíbrio pode explicar os planos da Rússia no setor da defesa. Segundo o especialista, pela primeira vez em 15 anos, a percentagem dos gastos militares no Produto Interno Bruto da Rússia foi superior à dos Estados Unidos.
Por aí se vê que a Rússia se está a esforçar para voltar a ser forte militarmente.
Mas, segundo o especialista, o país ainda tem de recuperar terreno depois de, nos anos 90, a indústria de armas russa ter ficado praticamente arruinada. Explica Samuel Perlow Freeman, do CIPRI.
Tanto a Rússia como a China não estavam contentes com o mundo unipolar em que os Estados Unidos podiam ditar tudo, recorrendo à força militar, se necessário.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Terminou na segunda-feira o processo de recenseamento eleitoral dos imigrantes moçambicanos. Na África do Sul, o ato ficou marcado pelas falhas de algumas brigadas e pela falta de material eleitoral. A partir de Joanesburgo, Milton Maluek, com os pormenores.
A embaixada moçambicana e as suas respectivas delegações consulares esperavam recensear perto de 47 mil eleitores no processo que teve início no último dia 16 de março. Fernando Fazenda, alto comissário de Moçambique na África do Sul, faz o balanço do processo de recenseamento eleitoral.
De todas as maneiras, o balanço é positivo, não obstante os grandes transtornos que tivemos no início do programa, que foi ocasionado pela chegada tardia dos equipamentos para o recenseamento. Então, nós tivemos bichas de pessoas que, de facto, tiveram que regressar sem terem sido recenseadas.
A DW África ouviu alguns imigrantes moçambicanos que vivem na cidade de Joanesburgo acerca da sua participação no recenseamento e nas eleições.
Eu não vou votar. Vou votar para quê? Já há um bom tempo que a gente a votar aí, nunca houve mudança. Só nos vão prometer mentira só.
Não cheguei de recensear.
E assim não vai votar?
Nem que tinha recenseado, eu não ia votar ninguém.
Eu votar? Nunca votei. Não é preciso ter tempo também para isso. Sempre felizmente de ganhar. São eles que contam os votos, quando é que eles vão perder?
Para a jurista e analista moçambicana Nádia Issufo, que reside na África do Sul, a crescente frustração dos imigrantes, aliada à escassa sensibilização, terá ditado a fraca afluência aos postos de recenseamento.
Poucos sabiam das datas e também dos locais de recenseamento. Os informados são os que pertencem às organizações, como a Frelimo, a Ala Juvenil, a OJM e de outras organizações partidarizadas. O imigrante comum anda frustrado, visto que não tem tido o devido acompanhamento. Para ele, melhor é ir ao trabalho que sacrificar o seu tempo com este processo. Eu também fiz o mesmo, não me recenseei.
O número exato de moçambicanos que se recensearam ainda não é conhecido. O embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, espera que se tenha repetido o número registado no processo anterior.
Na experiência, portanto, que nós tivemos no passado, nós tivemos uma participação de cerca de 21 mil moçambicanos que se registaram, que se recensearam. Agora, o número que se previa não estará muito acima disso. Eu não tenho aqui na mesa os valores, os números que tinham sido projetados.
As eleições gerais em Moçambique foram marcadas para 15 de outubro próximo. Esta será a quinta vez que o país realiza eleições presidenciais e legislativas. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleck.
Segundo vários especialistas, a Líbia ainda tem um longo caminho para ser considerado um Estado digno desse nome. Falta um governo que funcione, um chefe de Estado, estabilidade e segurança. O Conselho Constitucional recentemente instalado só começa a trabalhar em pleno na próxima segunda-feira, dia 21, e terá um prazo de 60 dias para analisar e adotar novas regras. António Rocha, com os pormenores.
O ponto de partida para que este Conselho Constitucional comece a trabalhar é, para muitos, mau, porque já por duas vezes os líbios foram convidados a ocupar um total de 60 lugares desta instância. Mas ocorreram atentados à bomba, para além de várias ameaças das milícias. Por outro lado, as minorias étnicas, Tuareg e Tebu, apelaram ao boicote porque dizem não se sentirem suficientemente representadas no Conselho Constitucional, onde dispõem somente de dois lugares. Mas não é só a fraca participação que gera dúvidas se a Assembleia Constituinte irá refletir os interesses do país. Cada uma das três regiões históricas, Tripolitânia, Oeste, Cirenaica, no leste e Fesan, no sul, ganha 20 lugares na administração. Mas na Tripolitânia vivem mais líbios do que na Cirenaica e Fesan. Para o especialista austríaco em questões de segurança, Wolfgang Pustay, para que um voto vingue, muitas situações deverão influenciar o trabalho do Conselho Constitucional. Os autores do projeto da Constituição terão que, em primeiro lugar, explicar de forma detalhada nas próximas semanas aos líbios o que deverá ser no futuro a Líbia. Wolfgang Putztag.
Para a Líbia, é particularmente essencial saber se o país deveria ser uma república e, em caso afirmativo, de que tipo. Uma república islâmica, uma república federal, como deve ser o grau de descentralização. Por outro lado, deve ficar claro qual será a influência da Sharia, a lei islâmica, no sistema jurídico líbio. Qual irá ser a opinião dos militares? Vários líbios advogam que um projeto de constituição para o seu país deve contar com a maioria necessária no Parlamento de Transição e o resultado de um referendo. No entanto, até agora, as armas das milícias têm tido mais peso na Líbia do que uma votação por maioria qualificada.
Se alguns grupos pretendem impedir a aprovação de uma lei, pura e simplesmente eles utilizam a força para impor as suas opiniões. Por exemplo, no domingo, o primeiro-ministro Abdullah Al-Thani renunciou ao cargo porque, segundo ele, recebeu ameaças das milícias. Al-Thani, próximo dos islamistas, foi nomeado em substituição de Ali Zeidan, que representava a corrente liberal. É preciso lembrar que cada campo se apoia numa milícia armada. A isto deve-se acrescentar as múltiplas reivindicações autonomistas que fazem recuar de forma considerável a esperança de um único Estado líbio e que tem o monopólio das forças armadas. De acordo com Mohamed Mahmoud Old Mohamedou, chefe do departamento no Centro para a Segurança Política em Genebra, as estruturas estatais líbias têm-se desintegrado e isso é um dos graves problemas que aquele país enfrenta.
Existe um processo para que o governo desempenhe um importante papel na Líbia. Esse é o principal problema, porque nenhuma constituição sozinha será suficiente. Esta constituição deve surgir no processo de construção do Estado. Isso deve ser o principal projeto para todos os líbios. Mas, em vez disso, vemos uma proliferação de milícias muito poderosas que podem escolher os governos que vêm como importantes para o país.
E enquanto são preparadas as discussões concernentes a este projeto de Constituição Líbia, o processo de 36 próximos do ex-dirigente Muammar Gaddafi foi novamente transferido para uma outra data, logo depois do seu início. Dois dos filhos de Gaddafi, Saif al-Islam e Sadi Gaddafi, figuram entre os acusados. António Rocha, DW.
A Organização Mundial de Comércio, OMC, foi estabelecida com base no Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, em 1994. A OMC é, juntamente com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI, uma das organizações internacionais que tratam de questões de comércio e política económica global. Mas, até agora, ainda não existe um acordo comercial mundial. Em vez disso, há cada vez mais tratados bilaterais e a pergunta põe-se: para que serve uma Organização Mundial de Comércio? Marta Barroso foi à procura de respostas.
Hoje provavelmente não irão saltar rolhas de garrafas no 20º aniversário da Organização Mundial de Comércio. Isto porque os últimos tempos não têm sido de grandes festas. A OMC luta desesperadamente por salvar a sua credibilidade. A organização, que tem a sua sede em Genebra, na Suíça, vê-se como arquiteta do comércio mundial, acompanhante da globalização. Quando foi criada em 1994 e assumiu funções a 1 de janeiro de 1995, as expectativas eram altas. As barreiras comerciais iriam ser derrubadas, o protecionismo iria sofrer limitações e, para os países em desenvolvimento, o acesso aos mercados dos países industrializados iria ser facilitado. Mas tudo se desenvolveu de forma diferente. Querelas políticas, estruturas envelhecidas e o progresso rasante, para o qual a organização não tinha respostas prontas, fizeram da OMC uma relíquia de tempos que já passaram. Christian Tietier é professor de Direito Económico Internacional.
A Organização Mundial do Comércio é impulsionada exclusivamente pelos seus membros, tornando-se, portanto, dependente delas. E são os Estados que têm de solucionar as falhas, sobretudo o facto de a OMC não ter conseguido reformar-se a nível institucional de forma a que a sua ordem jurídica possa desenvolver-se.
Enquanto o direito económico mundial se desenvolveu apenas lentamente nos últimos 20 anos, o mesmo já não se pode dizer quanto ao comércio mundial em si. É que este cresceu muito. E, portanto, já é a altura de se rever o mandato da OMC, diz Achim Hochmann, professor de Direito Internacional Externo na Alemanha.
Nos últimos 20 anos, o direito comercial mundial quase estagnou. Além disso, a inclusão dos países em desenvolvimento nos processos de decisão ainda não avançou muito. Temos de ter em conta que, entretanto, a maioria dos membros da OMC é composta por países em desenvolvimento, só que, muitas vezes, eles não têm o conhecimento nem os recursos necessários para defender os seus interesses nas negociações.
Contudo, não há apenas pontos negativos. Afinal, a OMC é ainda o único fórum em que se estabelecem regras internacionais para o comércio mundial. Simon Evanet é professor na Universidade St. Gallen, na Suíça.
I think two big achievements. One is the accession of a large number of countries.
A OMC conseguiu duas coisas importantes nos últimos anos. Por um lado, muitos novos estados têm sido aceitos na organização, entre os quais alguns muito importantes para o comércio internacional, como a China, a Rússia ou a Arábia Saudita. E a outra coisa positiva é o resultado da Conferência de Bali. No final do ano passado, os Estados-membros da OMC mostraram que são capazes de negociar um pacote que fomenta o livre comércio. São estas as duas conquistas dos últimos anos.
Desde a conferência na ilha de Bali, na Indonésia, há mais otimismo. No final de 2013, os Estados-membros da OMC chegaram a acordo quanto a um pacote para a organização. Este é o primeiro acordo global desde a criação da organização. Marta Barroso, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que a Rússia pretende seguir a via diplomática para pôr termo à crise na Ucrânia? Esta é a pergunta de hoje. A colega Madalena Sampaio está no estúdio com as respostas.
E bom dia. Eu começo pela resposta de Adão da Graciana. Ele acha que não, porque quem sabe ia aceitando a responsabilidade e retirava as suas tropas. Pedro Valério do Carmo acha que sim, porque acha que a Rússia quer seguir a via diplomática. E Hugo Rodolfo Oliveira Barbosa escreve o seguinte: é um jogo de poder geopolítico, porém o discurso russo é de respeito pela soberania ucraniana e eles devem manter-se firmes nesse propósito. Ao mesmo tempo, dificilmente vão abrir mão dessa área histórica de influência. Cada um defende os seus interesses. Foi assim nas ditaduras da América Latina, nas Malvinas, com a Inglaterra, no Kosovo, no Iraque, Afeganistão e tantas outras zonas tensas. Só acho muita hipocrisia e irresponsabilidade com as vidas humanas ver países ditos desenvolvidos causando esses dilemas em pleno século XXI. Então, respondendo à pergunta, creio que o Estado russo não hesitará em esgotar as possibilidades diplomáticas para tentar solucionar o impasse na região, mas se isto falhar, também não tenho dúvidas de que a Rússia fará isso pela força, só que daí em diante não poderemos medir as consequências e os desdobramentos. É a opinião deste ouvinte. Outro ouvinte que dá pelo nome de Giovanni Trapattoni escreve: temos que fazer uma análise de viabilidade. Neste caso, a Rússia tem que ter um equilíbrio de poder e dizer que a situação da Ucrânia e da Crimeia, estes territórios pertenciam à URSS e agora são autónomos e independentes. Uma vez que os Estados Unidos e a Rússia são países rivais, temos de analisar também a situação do porto de Sebastopol, uma área que já foi do domínio russo e que os Estados Unidos querem apoderar-se devido aos recursos naturais existentes no mesmo. A Rússia, de qualquer forma, vai seguir a via diplomática porque pode ainda surgir uma outra guerra. Onde está a Rússia, estão também os Estados Unidos para haver equilíbrio de poder. E o ouvinte Emanuel Américo acha que a via diplomática, acredita ele, que seja a melhor saída para pôr termo ao conflito. Contudo, quando se vai para uma mesa de negociações, é fundamental que as partes não estejam coagidas a adotar um certo comportamento, pois quando isso acontece, as soluções só servem ou beneficiam uma das partes. Dessa forma, haja a negociação que houver, o conflito não terá fim e será sempre iminente. Nuno, são para já estas algumas das mensagens que têm chegado dos nossos ouvintes.
Obrigado, Madalena. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha um bom dia.